Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas ouvintes do programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e hoje eu vou contar com a presença de Matheus de Júlio e Emanuel Reis aqui comentando comigo na bancada. Hoje, como você pode notar, a gente mudou um pouco a trilha sonora do nosso programa e também não tivemos a nossa chamadinha habitual no começo, né? É porque hoje faz uma semana que Diego Armando Maradona, El Pibe, nos deixou. Grande craque, grande dios del futebol argentino, nos deixou na semana passada, enquanto a gente estava ali no intervalo do segundo para o terceiro bloco do programa, a gente teve essa notícia. Infelizmente, a gente não tinha como voltar atrás aquilo que a gente já tinha delimitado no programa, mas hoje a gente coloca aqui tudo o que a gente quer a respeito de Diego Armando Maradona, o nosso Pibe, o nosso grande mestre do futebol argentino, grande ídolo do futebol mundial, né? E aí, meu querido Emanuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite para você neste nosso saudoso programa homenageando Diego Armando Maradona.
O famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? O famoso El Pibe de Oro, o grande argentino, né? O gol de La Mano de Dios é a coisa que deixa Maradona mais famoso no mundo, né? Contra a Inglaterra naquele ano, que representa não só uma situação dentro de campo, né? A gente sabe que representa também uma situação política. E aí, a gente vem fazer esse programa hoje homenageando esse grande craque, não só dentro dos gramados, mas também fora, né? Maradona sempre teve uma vida política atuante, na militância ativa. Todo mundo que conheceu a história dele sabe disso. E é isso, vamos partir aí para um programa bem massa, falar sobre ele, né? Falar sobre algumas curiosidades dele. Um beijo para você, Jales, outro para você, Mateuzinho, Sérgio aí no estúdio também ganha beijo. Vamos nessa, galera, vocês também ganham beijo.
E é isso aí, pessoal, vamos que vamos agora trazendo o nosso querido Matheus de Júlio, que estava aí distante nas últimas edições do programa, resolvendo questões relacionadas ao universo da arte e cultura na Paraíba. Um salve para você, meu querido Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, minha joia da cultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite, esse programa gostoso, que eu tenho saudades, isso acontece, eu fico com a saudade da bexiga. E é sempre bom voltar aqui, é sempre bom participar dessa bancada que eu admiro bastante, né? E aí vamos ter esse programa que trata do El 10, né? Como fala por lá, não sei se se pronuncia dessa maneira, mas é isso, né? O grande Maradona, né? Referência no mundo, como o Manuco resumiu aí super bem, né? Referência tanto com personalidade política para a América Latina, né? E também como jogador, né? E aí a gente sabe que Maradona é um filme à parte, né? E especialmente para os argentinos, né? Ele transcende, né? Essa coisa do mito, né? Essa coisa bem metafísica mesmo aí. E vamos conversar, né, sobre essa questão, né? Tô bem empolgado, tô feliz de estar aqui. Tava distante, né? Como o Jales falou aí, tava na pegada Aldir Blanc, né? E quem acompanha aí o mundo da cultura, da arte, sabe que tava rolando essa demanda pesada aí pros artistas. E simbora, é isso aí.
E é isso, galera. Vamos que vamos agora, vida que segue. Apesar do nosso programa hoje ser uma homenagem a Maradona, a gente traz também aquilo que a gente já conversa aqui habitualmente no Rifando a Bola. Vamos pro nosso highlights hoje, falar um pouco aí do que rolou nas rodadas dos campeonatos. O Emanuel Reis tem vários apontamentos aí para comentar também. E Matheus de Júlio tem sempre aquele ponto de vista aí para trazer alguma análise sobre o desempenho de algum atleta em específico aí que se destacou ao longo da semana. Emanuel Reis, meu querido, o que é que você tem aí de destaque nesses jogos que rolaram aí nessa última semana? O que é que você traz para o nosso highlights hoje especial de Maradona?
Então, é uma semana que foi muito boa, né? Assim, principalmente para os times argentinos, quando se trata de ontem, da Libertadores, né? Eu queria começar falando disso, né? Da Libertadores de ontem, da Sula. A gente viu o Flamengo cair para o Racing de Avellaneda, E foi um jogo difícil, foi um jogo duro, um jogo em que eu não entendi porque Rogério Ceni não tirou Vitinho, né? Tirou Arrascaeta para botar um zagueiro, então ele matou a parte criativa do Flamengo, mas ninguém tem nada com isso, né? Problema de Rogério. Então vamos lá. O Racing fez o trabalho dele, né? Tudo bem, empatou em casa com o Flamengo, mas fora de casa levou isso para os pênaltis, mesmo o Flamengo tendo com um expulso, e foi melhor nesse jogo. Já no caso do Santos, que também jogou ontem, perdeu da LDU de Quito, mas como tinha ganhado com uma diferença bem maior lá no Equador, conseguiu passar também para a próxima fase. E o terceiro, né, foi o River Plate, né, em cima do Atlético Paranaense. É um time que não tem como fazer uma crítica, né, porque os jogadores foram acometidos por Covid, inclusive alguns, pela segunda vez, né, já tiveram Covid.
O Atlético Paranaense não tinha goleiro no banco, amigo. Os quatro goleiros que o clube inscreveu para a competição, dois estavam com Covid, o terceiro estava emprestado e o quarto foi a campo. Eles não tinham goleiro no banco.
Exatamente. E conseguir perder de 1-0 de um time com o River Plate é uma vitória, né? Fora de casa, na casa do River Plate, é uma vitória. Então, eu queria até comentar a tabela da Libertadores agora das quartas finais, que a gente viu o Santos passar, né? A gente vai ter o jogo hoje do Grêmio, né? Mais tarde, um pouco, o jogo do Grêmio contra... Não, não é hoje não, desculpa. Hoje é o Internacional. O do Grêmio é amanhã, né? Contra o Guarani do Paraguai. Mas eu acredito que o Grêmio vai passar também. E aí eu acho que vai ter um Santos contra Grêmio nas quartas. Vou passar o que eu acho nas quartas, certo? Da Libertadores. Santos contra Grêmio. O Racing passou. Eu acredito que o Boca passe por cima do Internacional. Então vai ser Racing contra Boca. River Plate, Del Valle Nacional empatar no primeiro jogo. Eu acredito também no Del Valle. Eu acho que vai ser River Plate e Del Valle. E o confronto das quartas vai ser Palmeiras, que ganhou muito bem lá no Equador do Delfim, contra o Libertad, né? Libertad que passou por cima do Jorge Wilson, né? E aí vai ficar assim a Libertadores. Falando de Sul-Americana rapidinho, para passar a palavra para o Mateuzinho, para ele apontar alguma coisa aí, a gente teve também ontem, né, dois confrontos da Sul-Americana, que foi União Santa Fé contra o Bahia, e foi 0-0, esse aí o Bahia passou porque ganhou lá em Salvador de 1-0, e a gente teve o Deportivo Cali da Colômbia contra o Vélez Sarsfield, né, da Argentina. O Vélez atropelou o Deportivo Cali, né, mesmo na Colômbia. O Deportivo ficou com dois jogadores expulsos, e o Vélez Sarsfield não tinha nada com isso, meteu 5-1, já tinha metido 2-0 na Argentina, passa à frente da competição. E aí a gente também tem uma tabela, né, dessa Sul-Americana, em que a gente tem o seguinte panorama. São jogos das oitavas de final, né, que vão passando para as quartas agora. E aí a gente vai ter o Bahia e o Vélez já nessa classificação, né? A gente tem também o Universidade Católica, né, que fez o primeiro jogo contra o River Plate e pode ser que passe. Temos o Lanús e o Bolívar também. O Lanús perdeu na Argentina, né? Vai ter o segundo jogo. Temos o Independiente e o Fênix também, que fizeram o primeiro jogo. O Independiente ganhou lá na Argentina de 4-1, deixando o Fênix numa situação bem delicada. Então isso aí é que a gente tem de Libertadores e Sul-Americana. A gente está cada vez mais afunilando as duas competições, né? Vamos ver aí quais vão ser os confrontos principais, qual vai ser a final, né, nesses próximos dias. O que é que vai ter de interessante nessas competições, de mais interessante, né? Porque foi um jogão, o jogo de ontem do Flamengo contra o Racing.
É isso aí, meu querido. E falando nesse jogão, eu queria que o Matheus de Júlio também trouxesse alguns comentários aí dele, que acompanhou esse mata-mata aí da Libertadores e da Sul-Americana, tá por dentro, inclusive fez piadinha aí, né, quando o Flamengo chegou no momento da decisão por pênaltis. Meu querido Matheus de Júlio, quais são aí as suas observações sobre esse mata-mata da Libertadores, as suas impressões? O Santos venceu o Náutico de Quito, mas quando chegou lá na Baixada Santista, a nível do mar, acabou perdendo para a LDU, cara. Tem explicação, Matheus?
Rapaz, eu acho que o SBT tá zicando os times brasileiros, entendeu? Diga aí, cara, né? Que realidade. Mas a gente sabe que o Santos, né, apesar de ter feito uma campanha... vem fazendo uma campanha interessante esse ano... A gente sabe que o Santos a qualquer momento pode tropeçar, né? Isso acho que ninguém fica surpreso, apesar de em casa, né? Difícil. Mas o Flamengo, pra mim, foi uma grande surpresa, cara. Eu acho que todo mundo esperava mais de Rogério Ceni, né? Em termos tático aí, ficou um pouco confuso com o próprio Manu coloca aí o que é que Ceni queria, né?
Cara, pra agora... mim, ter tirado a Arrascaeta e colocado um zagueiro foi tão confuso quanto o Domenech escalar 5 atacantes.
É, né? Bateu um sentimento aí, meu, não sei, né? E retranca, né? A impressão que dá é essa, né?
Cara, é um estranhamento. Você não entende o que a gente tá querendo fazer com aquilo ali naquele momento.
Então o Rogério Ceni já tá fora da Copa do Brasil, né? Tá fora agora da Liberta. E aí fica a responsa de fazer o Flamengo continuar lutando pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu tô achando, cara, que assim, né? Já que tô falando aqui de Ceni, eu acho que Ceni, se ele continuar nessa regularidade que ele tem conseguido no Flamengo, eu acho que ele não dura muito tempo não, viu?
Eu também, e aí, acho que não termina a temporada no Flamengo não.
E aí a gente tá vendo essa história do outro patamar ficando realmente em outro patamar, né? Ficando no abstrato, ficando em outra realidade, né? O Flamengo do ano passado, na minha leitura, não existe mais e não vai existir, entendeu? Assim, sendo muito claro, assim, eu acho que a gente vê aí outros times, né, apresentando um futebol mais interessante, inclusive, se tratando do Libertadores que a gente tá falando, né, eu acho que agora fica aí três, na minha leitura, né, fica três times aí sendo os principais candidatos para levantar a caneta, né. Eu colocaria River Plate, Grêmio e Palmeiras aí como os times com possibilidade de estar realmente chegando na final e levantando a caneta.
Isso aí, galera. Boa avaliação de vocês para o cenário sul-americano. Foi muito interessante aí esses mata-mata. Vamos, inclusive, palpitar alguns jogos aí depois no nosso terceiro bloco, né? Vamos trazer aí dessa rodada ainda sul-americana que vai acontecer aí, né? Nesses próximos dias, quarta e quinta-feira, hoje e amanhã, né? Então, é isso, assim, de panorama sul-americano, a gente tem isso. Calendário europeu, Emanuel Reis. O que é que você tem para falar aí? Cara, é verdade que o Shakhtar Donetsk não consegue perder para o Real Madrid não consegue vencer o Shakhtar, é uma maldição aí que os merengues têm, cara, que eles não conseguem. Eu soube que o Shakhtar perdeu aí de 10-0 num placar agregado de ida e volta, 6-0 no jogo de ida, 4-0 no jogo de volta para outro time, mas para o Real Madrid ele não perde, é verdade, Emanuel?
Exatamente, o Shakhtar perdeu de 6-0 e de 4-0 para o Mönchengladbach, né? O time do grande Marcus Thuram, o filho do William Thuram. E aí a gente teve essa rodada ontem, né, da Champions League, grande rodada ontem da Champions League, no grupo do Real Madrid, que não consegue a receita para vencer o Shakhtar de jeito nenhum. Não tem jogador que dê jeito, é um plantel incrível que o Real Madrid tem, né? Mas parece que chega na frente do Shakhtar e desarma tudo. Os brasileiros do Shakhtar conseguem ser superiores. E aí a gente tem
um brasileiros não, porque metade que tá ali já se naturalizou.
Os ucranianos brasileiros, né, do Shakhtar conseguem. Os brasileiros de Chernobyl, não é isso? Conseguem botar para cima do Real e não deixar folga para nada. E aí a gente tem nesse grupo aí, foi 2-0, certo? Shakhtar em cima do Real Madrid. O outro jogo do grupo, Red Bull Salzburg, time da franquia Red Bull, ganhou de 3-1 fora de casa do Lokomotiv Moscou. É outro grupo já, tá certo? E aí a gente tem nesse grupo do Shakhtar, vou falar agora do grupo do Shakhtar, o Shakhtar em segundo lugar e o Real Madrid em terceiro lugar. Então o Real Madrid está sendo qualificado para a Liga Europa. E quer um resultado mais impressionante nesse grupo do Shakhtar? É a Inter de Milão, cara. A Inter de Milão está em último lugar. O Mönchengladbach está em primeiro lugar e a Inter de Milão só tem uma vitória agora na Champions League. E essa vitória foi justamente em cima do Mönchengladbach. Então a gente tem um grupo bem variado aí, né?
Bem embolado, né? A situação desse
isso, grupo bem embolado. Só tem essa dificuldade do Real Madrid ganhar do Shakhtar. Então, vou voltar agora, né? Acabei atropelando, falando do jogo do Salzburg. E aí o Salzburg ganhou lá em Moscou, né? Do Lokomotiv, deixando o grupo dessa maneira. O Bayern já classificado, né? Com 4 vitórias e 1 empate. O Atlético de Madrid na segunda posição. O Salzburg estava em último, está sendo classificado agora para a Liga Europa, e o Lokomotiv Moscou, infelizmente, não está chegando a lugar nenhum, mas alguém tem que pagar esse pato, né? Já no grupo da Atalanta, a gente teve Atalanta versus Midland, e aí o Midland conseguiu, o time dinamarquês, conseguiu um milagre de empatar em Bergamo por 1-1, né? A Atalanta, inclusive, é um time que vem surpreendendo muito.
Eu acho que ela está surpreendendo negativamente, porque tomou uma surra em Bergamo também, numa rodada dessa aí da Champions, e eu não boto confiança na Atalanta não, Emanuel. Pelo contrário, ela está bem estável.
Ganhou do Liverpool, né? Eu me referi só a esse resultado. O Liverpool já classificado, beleza, né? Mas aí a Atalanta...
É vida boa do Liverpool, né?
Aquela dispensa que o Liverpool faz, né, de resultado. Mas aí a Atalanta se conserva em segundo lugar, mas a gente tem o Ajax aí, né? O Ajax está com 7 pontos e a Atalanta com 8. Pode ser que o Ajax consiga passar a Atalanta. E aí o Midland está ficando em último lugar com 4 derrotas e um empate. Talvez não tenha, não fiz as contas, mas talvez não tenha nem possibilidade mais de ir para canto nenhum. No jogo do Olympique de Marseille e do Olympiacos da Grécia, engraçado, né? Dois nomes bem parecidos. Nós tivemos...
Um olímpico, né?
Exatamente. Nós tivemos um confronto olímpico que não vale nada. Porque o Manchester City e o Porto já estão classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões. Né?
Eles já foram classificados. Um confronto também no mesmo horário, né? De Olympiacos e Olympique.
Exatamente. E uma coisa engraçada entre Olympiacos e Olympique é que um ganhou um jogo e o outro ganhou outro. E ambos perderam todos os outros jogos. Assim, entre eles, um ganhou... o Olympiacos ganhou em casa e o Olympique ganhou ontem em casa, né? De Marseille. E os outros jogos perderam. Contra o Porto e contra o Manchester City.
Eles estão rigorosamente iguais na campanha.
Isso. E eles estão disputando a Europa League agora. Quem vai ser classificado para a Europa League? Porque o Manchester City e o Porto, como eu falei, já estão classificados para a próxima fase. E esse jogo aí, entre o Manchester City e o Porto, foi 0-0, né? Aquele empate sem muita importância. E aí, falando do último jogo de ontem, foi o jogo... Desculpa, vão ter mais dois jogos, né? Teve o Liverpool e o Ajax, que foi 1-0 pro Liverpool, tá certo? Mas esse jogo aqui eu quero chamar a atenção. O Atlético de Madrid, com o gol de João Félix, que é um cara que eu sempre critico, né? Conseguiu empatar com o Bayern de Munique. Beleza, não muda muito a situação do Atlético de Madrid. Mas vale salientar que o Bayern de Munique jogou com um time totalmente misto, prezando pela saúde mental e física de atletas, né? Vários atletas não jogaram, já que o Bayern já está classificado. Vários atletas ficaram em repouso. Essa foi a situação, inclusive, do goleiro Neuer, né? De Goretzka. De alguns jogadores importantes dessa equipe. E aí a gente tem uma Champions League onde alguns grupos já estão definidos, né? Alguns times já estão passando. O Bayern, o Porto e o Manchester já estão totalmente classificados. O Mönchengladbach também, né, está nesse caminho de estar totalmente classificado. O Mönchengladbach é um time incrível, né? É um time que está se saindo de maneira muito boa. Tem 2 vitórias, 2 empates.
Né? Desde o final da temporada passada, né? Quando ele conseguiu se encaixar ali entre as vagas que são destinadas para a Champions League oriundas da Bundesliga, né? A gente já vinha falando que o Mönchengladbach ia render muito nessa temporada 2020.
Então, isso.
Para a gente já tinha cantado essa pedra aqui no Palmeiras.
E o Mönchengladbach tem alguns nomes ali que a gente não dá nada por eles, como é o caso de Matthias Ginter, o zagueiro da Alemanha, né? A gente tem Neil Rolls também, que é um meia da Alemanha. A gente tem Plea, que é o atacante francês, é um cara também. Stindl, né? Embolou. Enfim, é uma grande equipe. Eu acho que essa Champions League aí vai ficar muito mais bacana a partir da próxima fase.
Cara, eu também acho que tem muita coisa para rolar ainda aí na próxima fase da Champions League. Essa fase de grupos ainda não acabou, a gente ainda vai ter aí a sexta, última rodada aí, só para confirmar aqueles que já garantiram sua classificação, tirar a dúvida daqueles que ainda estão na luta pelas últimas vagas, definir quem vai ficar lá na repescagem para cair para a Europa League. E vamos ver o que é que acontece aí no cenário do futebol europeu nas próximas partidas. O Matheus precisou dar uma saidinha rápida para atender o telefone. A gente vai finalizando aqui esse nosso segundo bloco do Rifando a Bola, do primeiro bloco, aliás, do Rifando a Bola. Daqui a pouco a gente retorna ao nosso segundo bloco. Hoje nós não teremos os sorteios da Time Mania, a gente já vai cair direto mergulhando numa conversa, numa homenagem muito bonita a Diego Armando Maradona, beleza? Então fica por aí que daqui a pouco a gente volta.
O Náutico ganhou, o Timbu ganhou.